Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Donald Trump no hospital infectado com o coronavírus. O que acontece agora com as eleições presidenciais de 3 de novembro e a campanha eleitoral? O nosso convidado especial hoje no programa é o acadêmico português Dr. Luiz Davinha, coordenador do mestrado em Relações Internacionais da Universidade Flinders em Adelaide e um profundo conhecedor da política americana, para comentar do cenário eleitoral com Donald Trump internado em quarentena pelo vírus.
Bem, a situação está complexa. No mínimo, está complexa. Há poucos minutos, o presidente fez um vídeo diretamente do hospital, dizendo que estava bem, que estava a governar do hospital. Por isso, alguma da preocupação que existia algumas horas atrás, nomeadamente sobre a situação do presidente, em que os médicos no hospital Walter Reed diziam que ele estava bem, entretanto o chefe de gabinete do presidente dizia que estas horas eram críticas para o futuro, de certa forma foram dissipadas. Para todos os efeitos, a Constituição prevê aqui uma série de mecanismos que ditam qual seria a situação. Como nós sabemos, a 25ª emenda da Constituição americana diz que se o presidente morrer ou renunciar, o vice-presidente de facto assume as funções. Em algumas situações que existiram no passado, se o presidente não tem, o presidente pode delegar os seus poderes temporariamente, se estiver incapacitado, também no vice-presidente, desde que informe o Congresso. Uma terceira situação é, o presidente não tem a capacidade de delegar os poderes, mas não tem capacidade para governar, então e o vice-presidente com o governo, ou o vice-presidente e o Congresso, podem, de facto, assumir as funções. Não há precedente disso na história dos Estados Unidos, há precedente nas outras situações em que o presidente delega os poderes no vice-presidente, nomeadamente com Reagan, nomeadamente com George W. Bush, mas não há precedente em que o presidente fique incapacitado e não consiga delegar os poderes. Por isso, o que se passará no futuro é uma incógnita. As notícias que vieram à pública esta manhã, pelo menos aqui, é que o presidente está bem de saúde, ele fez um vídeo, vi há pouco tempo, diz que está bem, diz que está a governar, e não há sinais que algo diferente se irá passar ou que ele esteja a pensar em delegar poderes. Entretanto, em termos da campanha, fica para se ver, porque, a todos os efeitos, ele está incapacitado de fazer de campanha durante algum tempo.
O senhor, na sua opinião, o fato dele ter sido confirmado positivo para o coronavírus, eu lembro na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, por exemplo, ele levou uma facada num evento e aquilo no final trouxe mais votos para o presidente. O senhor acha que o fato de Donald Trump estar internado pode trazer mais votos ou menos? Ajuda ou prejudica a campanha eleitoral de Donald Trump?
Exatamente. As comparações com Bolsonaro são várias, não é? A revista americana O Atlantic, acho que hoje ou ontem fez uma comparação e tem uma análise muito interessante sobre as comparações. Vejamos uma coisa. O Brasil estava numa situação semelhante ao dos Estados Unidos, tem 145 mil mortos associados ao vírus. O presidente do Brasil foi alguém que, de certa forma, também minimizou o vírus, mesmo quando contraiu o vírus, teve aparições públicas, esteve muito ativo, minimizou as questões da sua saúde. E se nós formos ver, ainda este mês, ou no final do mês passado, estamos em inícios de outubro, está com uma popularidade de 40%. Na última sondagem, a maior popularidade ou taxa de aprovação desde fevereiro deste ano. Mas a situação no Brasil é relativamente diferente da dos Estados Unidos, primeiro porque não tem, de facto, um concorrente direto, eventualmente terá Lula da Silva, mas isso é em 2022 as eleições. Nos Estados Unidos estamos a um mês de eleições, numa situação em que o presidente está atrás em todas as sondagens nacionais, varia entre 3% a 13%, a maioria das sondagens credíveis, se quisermos, ou das maiores empresas de sondagens, dão uma vantagem ao candidato Biden de 7% ou 8%. e nomeadamente nos chamados swing states, ou seja, nos estados que são contestados, Biden lidera por uma média de 3%. Vejamos, Pensilvânia, saíram dados ontem, sondagens ontem, a Pensilvânia lidera por 6%, Michigan lidera por 5%, Wisconsin lidera por 5%, a Flórida, na última sondagem, o Biden está à frente por 2%, Arizona está à frente por 3%. E se nós formos a pensar que as sondagens também demonstram que 90% dos eleitores registados disseram que já não vão mudar de opinião, eu julgo que isto terá pouco impacto em termos do resultado eleitoral. Se nós formos a ver alguma coisa, de certa, em última instância, mina um bocado o discurso do Presidente, que de facto minimizou a gravidade do vírus, e não só o Presidente está infectado, mas demonstra até uma falta de gestão de crise dentro da própria Casa Branca, porque se nós formos a ver, é a mulher do Presidente, são vários dos seus assessores diretos, Michael Hicks, Kellyanne Conway, Chris Christie, John Jenkins, a diretora do Partido Republicano a nível nacional, Rona McDaniel, também tem, ou seja, mostra que houve alguns, se quisermos, alguma falta de cuidado na gestão mesmo no seio da Casa Branca. Isso provavelmente não vai passar bem para a opinião pública, que já neste momento, na maioria dos casos, acha que o Presidente e a sua administração não lidaram bem ou não têm gerido bem esta crise.
Doutor Luiz da Vinha, nós sabemos que, claro, tantas autoridades, tantos altos funcionários da Casa Branca estão com o Covid-19, membros do Congresso, senadores, inclusive as audiências para a confirmação da indicada Amy Coney Barrett, indicada para substituir Ruth Ginsburg na Suprema Corte, podem até ser, não acontecerem, estavam marcadas para começar no dia 12 de outubro, isso o senhor acha possível?
Vamos ver uma coisa, eu acho que pela parte dos republicanos há toda essa vontade de o fazer, embora, mais uma vez, os estudos de opinião pública nos Estados Unidos acham que deve ser o novo Presidente a nomear o candidato ao Tribunal Supremo. Porém, há já um conjunto de senadores que fazem parte da comissão que vai analisar isto em primeira instância, nomeadamente Mike Lee, que já foram diagnosticados e testaram positivos pelo vírus, não é? Tem o Covid-19. Por isso vai haver aqui algum atraso. Vai haver um atraso, eventualmente, se não houver maior disseminação do vírus junto do Congresso, vai atrasar isto pelo menos uma semana ou duas. Mas eu julgo que os republicanos estão comprometidos em passar e votar a candidata, nomeada pelo Presidente, antes de, se não das eleições, antes da tomada de posse do Presidente em janeiro de 2020, seja esse Presidente qual for.
Nós sabemos que agora, recentemente, 1.500 alunos ou ex-alunos assinaram uma carta contra ela, né, pelas posições que ela tem muito conservadoras em relação a aborto, LGBTQ, saúde pública, né, alunos do Rhodes College, onde ela atua. Qual é o significado desse ato do presidente Trump na Corte Suprema dos Estados Unidos?
Vejamos, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, de facto, está altamente politizado e tem vindo a sê-lo nas últimas décadas e reflete uma polarização do sistema político e aliás, da sociedade americana. Terá impactos significativos, porque pode haver assuntos que chegam ao Tribunal Supremo que até agora tem havido algum consenso, digamos, por exemplo, a questão relativamente à interrupção voluntária da gravidez, o Roe versus Wade, que tem servido de precedente e tem tido alguma estabilidade ao longo das últimas décadas, que pode voltar atrás, pode ser revisto e pode eventualmente alguns dos direitos que muitos americanos achavam que estavam salvaguardados, e mais uma vez os estudos de opinião pública demonstram que a maior parte dos americanos concordam com eles, podem regressar. Tem um impacto profundo. Infelizmente, eu diria, a única coisa é a política é o que é, quem governa, quer governar e quer efetivamente tentar controlar os órgãos de governação. A única questão é o que passa para a opinião pública. Nós temos uma situação muito semelhante há 4 anos atrás, quando Obama nomeou Garland para o Supremo, com vários meses, quase um ano antes das eleições, e se nós formos a ver, o Senado, já na altura nas mãos do Partido Republicano, disse que estamos muito próximos das eleições, o povo americano tem que decidir, tem que votar e dar aqui uma indicação. É uma questão de incoerência política, mas nós sabemos que a política é isso, não é? Quando governamos temos um determinado comportamento, quando estamos na oposição temos outro comportamento. Infelizmente as coisas são assim.
Doutor Luiz Davinha, a pandemia do Covid-19 é uma crise de saúde, é uma crise econômica, o planeta entrando em recessão, a Austrália entrou em recessão pela primeira vez em quase 30 anos, né? Esse ano a Austrália entrou em recessão. Antes da Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, na quebra da Bolsa de Valores, nós vimos a ascensão do fascismo, né? Das teorias, da política da extrema-direita. O planeta corre o risco de uma guinada para a extrema-direita hoje?
É uma pergunta difícil. Não, se nós formos a ver os dados, os estudos que se têm desenvolvido ao longo dos últimos, eu vou dizer a última década, o que vemos de facto é uma ascensão de grupos ou partidos de extrema, seja à direita, seja à extrema esquerda. Normalmente nós tentamos englobar este grupo num chamado populismo, e isto tem ocorrido independentemente do Covid. Vários estudos demonstram que há, se quisermos, uma recessão, ou seja, um recuar do impulso democrático que se deu a seguir ao fim da Guerra Fria. É um padrão que me parece que não vai desacelerar com o Covid. Pelo contrário, o que nós vemos são medidas que são adotadas para alguns regimes que, de certa forma, limitam ainda mais algumas das liberdades fundamentais dos cidadãos. O mais preocupante é que vemos estas dinâmicas acontecer em países que tradicionalmente são regimes democráticos consolidados, robustos. Alguns exemplos na Europa, nomeadamente na Hungria, no caso da Polónia, eventualmente no caso da Itália e no próprio Estados Unidos e quiçá, diria, até no caso do Brasil, onde vemos não é uma mudança radical, mas o desgaste contínuo das instituições essenciais à democracia. Por isso, o Covid certamente não vem ajudar. Eu julgo que as eleições americanas podem ter aqui um papel importante. Já vimos Joe Biden, na sua proposta, e tem várias em vários domínios, na área da política internacional, é de facto voltar a revitalizar a corrente democrática. Aliás, uma das propostas dele, das primeiras coisas que ele promete fazer se vencer, é organizar um fórum pela democracia. E julgo que viremos outra vez, ou vamos ver os Estados Unidos, se Biden ganhar, outra vez a tomar esta bandeira de democracia, da democratização, dos direitos civis, etc. E nós sabemos que os Estados Unidos ainda lideram um grupo de países, ainda têm alguma influência na cena internacional e pode aqui eventualmente ter um papel importante em relançar pelo menos um debate e um interesse nestas questões.
Doutor Luiz Davinha, eu quero falar com o senhor ainda, aproveitando que o senhor está em Adelaide, né? Falar um pouquinho da Austrália e também de Portugal. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o uso ideológico da pandemia. Na próxima terça-feira, o primeiro-ministro Scott Morrison vai anunciar o novo orçamento federal. Ele mesmo comentou, em pronunciamento que ele fez ao Clube Nacional de Imprensa essa semana, que é o orçamento mais importante aí em décadas do país, né? De recuperação da pandemia. Mas nós vemos que parece que, eu quero perguntar para o senhor se há, na sua opinião, um uso ideológico em que os direitos dos trabalhadores, por exemplo, podem ter um retrocesso agora em nome do emprego e da economia nacional. Já várias coisas que o primeiro-ministro Scott Morrison tem dito nos últimos dias têm relembrado o Work Choices, né? A proposta de John Howard para as relações trabalhistas na Austrália, e dizem que foi por isso que ele perdeu as eleições, não é? John Howard, pela proposta de erosão dos direitos trabalhistas. O senhor acha que isso pode acontecer, usar a pandemia para haver um retrocesso nos direitos dos trabalhadores?
Eu acho que isso já está, mais uma vez, em curso. Se nós formos a ver num horizonte temporal mais alargado, nós vemos que tem havido um recuo, aliás, se quisermos, nos direitos dos trabalhadores, não em todos os países, é evidente, nos países que estão a desenvolver, o que vemos é um reforço de alguns direitos dos trabalhadores, mas nos países tradicionalmente desenvolvidos, o que vemos de facto é um regresso desde o início da década de 80. Basta ver o poder de algumas das organizações laborais, desde os anos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, de facto tem vindo a decrescer. O número de indivíduos que estão sindicalizados nos países industriais tem vindo a ser reduzido. Vemos nos Estados Unidos esta ideia do right to work, ou seja, no fundo são políticas que estão direcionadas a diminuir o poder político, o poder de negociação das organizações laborais. Por isso, parece-me normal que assim seja. Há, de facto, um enfoque no mercado. O importante é o mercado, e o mercado, de facto, dita que tem que haver alguma flexibilidade nos despedimentos, na contratação. Por isso, isto é mais uma vez, olhando para esta trajetória histórica, não é que normalmente designamos de neoliberalismo, isso é uma dinâmica fundamental. Como qualquer governo, se é esta a agenda que de facto subscreve, utiliza qualquer pretexto, e eu não estou a dizer de alguma forma cínica, mas é evidente que tenta justificar as suas políticas com aquilo que tem à mão. Neste caso, o Covid é o fator mais determinante, se quisermos, do último ano ou dois, e de facto qualquer governo que queira fazer reformas no mercado laboral vai usar isto como pretexto para o fazer.
E doutor Luís da Vinha, o senhor, claro, é português, eu gostaria de saber a sua opinião da pandemia em Portugal. Portugal, que foi praticamente o último país europeu a ter casos de coronavírus, estava indo muito bem, e agora essa segunda onda na Europa tão preocupante, e Portugal também, aí quase 1.000 casos por dia. Como é que o senhor vê a situação da pandemia em Portugal em termos políticos e econômicos? Rapidinho.
Exatamente, muito rapidinho. Portugal, eu acho que espelha o que está a acontecer na Europa, que é uma segunda vaga, ou seja, um aumento novamente dos casos. Acho que há um fator, eu diria, diferente. Eu mantenho muito contacto com Portugal, não só sigo as notícias, mas tenho família e amigos lá, e é a minha terra, se quisermos. Eu diria, a disponibilidade dos portugueses para continuarem fechados em casa e isolados, hoje é menor que o que era, se calhar, há 2-3 meses atrás. E julgo que também os políticos portugueses têm noção de que as medidas não podem ser de tal forma que tenham um impacto negativo na economia, que, de certa forma, não compensam os sacrifícios que os portugueses estão a fazer. Por isso, o que eu julgo que está a acontecer em Portugal, e é o que está a acontecer em muitos países da Europa e se calhar noutras regiões do mundo, é esta ideia de que vão lidar, sabem, há um problema nas mãos, mas vão lidar um bocadinho diferente. O aperto, ou seja, os impedimentos às liberdades e ao normal funcionar da sociedade não vai ser tão drástico ou draconiano como foi há 3-4 meses atrás. Posso eventualmente estar enganado, e que estou muitas vezes, mas julgo que não será o caso.
E doutor Luís da Vinha, para encerrarmos aqui uma última pergunta, eu vi que a sua formação original é de geógrafo, mas eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, onde nasceu, onde estudou e como que chegou aqui na Austrália.
Isso é uma história longa e eu vou tentar resumir muito rapidamente. Eu nasci e fui criado nos Estados Unidos e sou filho de imigrantes. E quando fui para a universidade, pensei, eu conhecia Portugal, ia lá de vez em quando, pensei, quero experimentar qualquer coisa. E eu sou de Coimbra, ou aliás os meus pais eram de Coimbra, e eu, obviamente, candidatei-me à universidade em Portugal que eu conhecia e tinha alguma ideia da tradição, da praxe, da capa e batina, da história da Universidade de Coimbra, candidatei-me e entrei. Vou ser muito sincero, entrei em geografia um bocadinho inconsciente do que era a geografia. E o que seria uma experiência de um ano tornou-se uma experiência de 21 anos. Eu trabalhei vários anos depois de me licenciar na administração pública portuguesa, fui dirigente na administração pública portuguesa, tive alguma atividade política em Portugal, sem grande sucesso, mas alguma atividade política, e quando eu terminei o meu doutoramento, Portugal estava a ser intervencionado pela Troika, ou seja, o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, e não estavam a contratar professores universitários em Portugal na altura, e eu regressei aos Estados Unidos por uma etapa de 5 ou 6 anos, sempre com a ideia de que não era aí que eu queria fazer o resto da minha vida, pensei voltar a Portugal. Entretanto, apareceu esta possibilidade para vir para a Austrália, e mais uma vez, com um espírito de aventura e com uma família muito tolerante e compreensível, abraçamos este desafio e estamos cá agora faz quase um ano.
O senhor tem filhos aqui, a família aqui na Austrália?
Tenho, exatamente. Tenho 2 filhos e estamos cá todos. E parece-me que será, pelo menos a médio e longo prazo, será este. Adelaide tem um clima muito, muito bom, como sabe, é uma cidade simpática. Estou numa universidade muito boa, não é? Está entre as top 400 do mundo, estou satisfeito, tenho um bom ambiente de trabalho e tenho todas as condições para fazer aquilo que eu quero fazer e estou contente. E enquanto estou contente, vou ficando.
E esse contrato aí vai seguindo?
É sem termo. Eu já nos Estados Unidos era um professor tenured na minha universidade, era professor associado com vínculo, por isso que é a mesma coisa.
Pode continuar. Professor Luiz, doutor Luiz da Vinha, muito obrigada pelo seu interesse, pela sua disponibilidade de conversar conosco hoje. Muito obrigada.
O prazer é todo meu.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Obrigado. Bom dia.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.